ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África desta terça-feira, 25 de maio. Hoje, lá fora, céu encoberto, 22 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Novo golpe de Estado no Mali. Secretário de Estado americano reitera direito de Israel a defender-se, promete ajuda humanitária aos palestinianos. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Oficiais da Casa de Segurança do Presidente demitidos após militar da presidência ter sido preso no aeroporto com mais de 10 milhões de dólares. Supremo Tribunal reduziu pena de prisão de Julino Kalu Peteka. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Uma delegação do Bloco Regional da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, chegou a Mali um dia depois dos militares terem detido o presidente Ban Dao, o primeiro-ministro Mokhtar Ouane e o ministro da Defesa Suleimane Doucouré. Os três foram levados para o quartel-general dos militares em Kati. Uma declaração conjunta emitida terça-feira pela CDAO, Nações Unidas, União Africana e outros organismos internacionais apelou à libertação dos três, os quais foram detidos horas depois de terem anunciado uma remodelação do gabinete que deixou de fora dois membros dos militares. Enquanto isso, o homem forte do Mali, Assimi Goïta, em declarações lidas na televisão pública, disse que o presidente Ban Dao e o primeiro-ministro Mokhtar Ouane tinham sido destituídos das suas funções por tentarem sabotar a transição, o que prosseguiria normalmente e as eleições previstas terão lugar em 2022. Ndao e Mokhtar Ouane tinham sido escolhidos para chefiar um governo de transição civil no ano passado, um mês depois dos militares terem derrubado o anterior governo, derrubando o presidente Ibrahim Boubacar Keita. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que o governo vai pedir ao Congresso para aprovar 75 milhões de dólares em ajuda aos palestinianos em Gaza, na sequência do cessar-fogo entre o movimento Hamas e Israel. Falando após conversações com o dirigente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, em Ramallah, Blinken disse que o governo americano vai assegurar que o Hamas não vai beneficiar dessa ajuda. Anteriormente, em Israel, Blinken sublinhou o direito de Israel a se defender. Blinken avistou-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que agradeceu o apoio americano à sua autodefesa, mas avisou que qualquer novo ataque do Hamas será respondido poderosamente. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, vão reunir-se no próximo dia 16 de junho em Genebra, confirmou a Casa Branca. A porta-voz, Jen Psaki, disse que os dois dirigentes vão discutir questões prementes de modo a restaurar a estabilidade e previsibilidade nas relações entre os dois países. A Rússia e os Estados Unidos têm estado envolvidos em disputas relacionadas com a interferência eleitoral e ataques cibernéticos da Rússia, questões ligadas aos direitos humanos e ainda sobre o apoio da Rússia a separatistas na Ucrânia. O Kremlin disse que os dois líderes vão discutir as relações bilaterais, problemas relacionados com a estabilidade estratégica nuclear e outras questões, incluindo o combate à Covid-19 e ainda conflitos regionais. É provável que a detenção de um dissidente pela Bielorrússia, apoiada pela Rússia, após um avião comercial ter sido forçado a aterrar na capital Minsk, venha também a ser discutida. A líder da oposição da Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya, disse hoje que o dissidente, o jornalista Roman Pratasevich, foi agredido na prisão. As autoridades divulgaram um vídeo em que Pratasevich confessa estar envolvido em atividades governamentais. Os meios de informação estatais da Bielorrússia disseram que foi o presidente Alexander Lukashenko quem pessoalmente deu ordens para o avião comercial que seguia para a Lituânia fosse forçado a aterrar em Minsk. A Organização Internacional da Aviação Civil disse que o incidente pode constituir uma violação do Tratado Internacional sobre Aviação.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar com a decisão do Presidente da República, João Lourenço, de exonerar 6 oficiais generais, isto no dia em que a Procuradoria confirmou a abertura de processos crimes contra militares que trabalham na Presidência. A Casa Civil da Presidência da República informou que, depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional, o Presidente exonerou os tenentes generais Ernesto Guerra Pires, do cargo de consultor do Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente, Angelino Domingos Vieira, do cargo de secretário para o Pessoal e Quadros. Na mesma nota, informa-se que José Manuel Felipe Fernandes foi demitido do cargo de secretário-geral da Casa de Segurança do Presidente, João Francisco Cristóvão, do cargo de diretor de gabinete do Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente, Paulo Maria Bravo da Costa, do cargo de secretário para a Logística e Infraestruturas da Casa de Segurança, e o brigadeiro José Barroso Nicolau, de cargo de assistente principal da Secretaria para os Assuntos dos Órgãos de Inteligência e Segurança do Estado. A nota, é preciso notar, não apresenta as razões do afastamento dos 6 oficiais superiores das Forças Armadas que trabalhavam na Casa de Segurança, nem nomeia os seus substitutos. Contudo, a limpeza, por assim dizer, de João Lourenço surge dias depois do Major Paulo Lussati, um oficial das Forças Armadas em serviço na Presidência e chefe das finanças da banda musical, ter sido detido no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro quando tentava viajar para o estrangeiro com 10 milhões de dólares e 4 milhões de euros. Cocomo Kuta.
Uma fonte da Casa de Segurança da Presidência da República revelou à Voz da América que a operação integra um esquema antigo em que estão envolvidos muitas altas patentes das Forças Armadas angolanas. Segundo a nossa fonte, o Major Pedro Lussati vinha a ser seguido após um negócio com o General Bento dos Santos Cangamba, que lhe terá vendido uma residência na Espanha. Quando as autoridades espanholas alertaram as suas congêneres angolanas sobre a existência de um novo dono da referida residência, o Major Lussati foi notificado 3 vezes, mas não compareceu. De lá para cá, as autoridades judiciais passaram a segui-lo e fizeram o devido levantamento da sua ficha em Luanda. Questionado como o referido montante é colocado fora do sistema bancário, a nossa fonte conta que, através do saco azul da presidência, com o qual fazem diversos pagamentos sem necessidade de justificativos, os militares envolvidos conseguem manejar avultadas somas de dinheiro fora do sistema bancário. No ano passado, ainda segundo a fonte, que temos vindo a citar, vários oficiais pertencentes a este esquema foram detidos e aguardam por julgamento. No final da noite desta segunda-feira, em nota, a Procuradoria-Geral da República informou em comunicado ter aberto um processo crime em que estão envolvidos oficiais das Forças Armadas angolanas, afetos à Casa de Segurança do Presidente da República, por suspeita de cometimento de crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa e outros. A PGR acrescenta que foram apreendidos valores monetários em dinheiro sonante, guardados em caixas e malas na ordem de milhões em dólares norte-americanos, em euros e em kwanzas, bem como residências e viaturas. A detenção de Pedro Lussati despoletou o debate sobre a segurança aeroportuária no país. Para o jurista Agostinho Canando,
eu acho que o sistema, em princípio, já está corrompido. Ele deveria ser algo um pouco mais homogêneo, no sentido de não deixar passar nem mesmo as pessoas da atual governação.
O jurista Manuel Pinheiro, no entanto, diz que o Major Lussati goza de presunção de inocência até o processo estar concluído. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, e apesar destas demissões e ações contra destacados oficiais das Forças Armadas, ao serviço da sua Casa de Segurança, a UNITA diz que o presidente João Lourenço foi, citamos, sequestrado por uma elite antipatriótica, insensível, corrupta e antidemocrática. Numa conferência de imprensa, o presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chieka, disse que o combate à corrupção, e citamos, foi substituído pela proteção dos camaradas Yes-Men, amigos e aliados da estratégia de gestão do poder, isto depois de João Lourenço, que teve a mudança nas mãos, e voltamos a citar, entre salvar o país ou o seu partido, preferiu salvar um grupo de camaradas e por isso o país regrediu muito. O Venâncio Rodrigues foi buscar outras reações.
A implicação em atos de corrupção de altas patentes ligadas à mais alta esfera militar da Presidência da República resulta do desgaste e do estado de podridão do regime angolano, consideram analistas. No entender do acadêmico João Lucombo Zatuzola, as exonerações revelam que o regime angolano está corroído ao mais alto nível.
Embora a luta contra a corrupção é a bandeira do atual executivo, isso demonstra que aquilo está podre no fundo, e a aparência só é uma prática antiga que surgiu agora para destapar a podridão daquilo que estamos a assistir. Isso descredibiliza não só as instituições e faz perder, digamos, a confiança nesse empreendimento da luta contra a corrupção.
Para o general na reserva Adriano Mendes de Carvalho Paca, a exoneração daqueles oficiais generais não surpreende, uma vez que João Lourenço herdou o mesmo quadro de pessoal militar do consulado de José Eduardo dos Santos. O general Paca diz, entretanto, que os oficiais ora afastados constituem a réia miúda, porque, em sua opinião, os generais que mais lapidaram o erário, João Lourenço, têm dificuldades em levá-los à justiça.
Só assim se entende. Não mexeram nada para distrair as pessoas atrás desses coronelzinhos, não é? Vamos apanhar um brigadeirozinho que não tem família notável, mas os grandes ladrões, os larápios, não. Até caricato, sabe? João Lourenço devia ter um cadete de vergonha. Tanto alarido à volta do Dino, tanto alarido à volta do Gino Carneiro, tanto alarido à volta do Copelipa, tudo morreu. Estão a passear aqui de um lado para o outro, sabe? Malta aqui a pensar que estão nas cadeias. Não, estão a passear. É tudo diversão ideológica. Chegou o Congresso, então tem que distrair o povo, né? Pondo de lado, saber, os amigos gatuno, aquilo que lhes interessa, que é para vir atacar o peixinho miúdo.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Após vários anos, o Supremo Tribunal decidiu finalmente num recurso apresentado pelos advogados do líder da seita religiosa à Luz do Mundo, que foi condenado a 30 anos de prisão, depois de confrontos entre os seus fiéis e a polícia no Monte Sume, confrontos esses que resultaram em várias mortes. O tribunal reduziu a pena de 30 anos para 23 anos de prisão. Isso, contudo, dá a oportunidade de Kalu Peteka ser libertado dentro de 2 anos, dizem os advogados, que vão, contudo, ainda recorrer ao Tribunal Constitucional. Manuel José.
O líder da seita Luz do Mundo foi condenado a 30 anos de prisão em 2015, acusado por ser o responsável das mortes ocorridas no Monte Sumi, no conflito que opôs fiéis da referida seita e elementos da polícia e forças armadas. Os advogados recorreram da decisão na altura. O Tribunal Supremo precisou de 5 anos para responder ao recurso e decidiu reduzir a pena de 30 para 23 anos de prisão para José Julino Kalu Peteka. A decisão não agradou os familiares, que pretende a libertação imediata.
Eu digo que a redução de 30 para 23 anos terá lá mesmo a liberdade que o Estado deveria seguir o sentido do acontecimento do Monte Sumi dentre as duas áreas, o governo e a parte dos fiéis. Eu só espero a noção de todos os anos que o pai fica na liberdade do pai, que acredito que é inocente.
Julino Catupé, um dos filhos de José Julino Kalu Peteka, insatisfeito com a decisão do Supremo, é quem também não se contenta com esta decisão, é um dos advogados de defesa, Oliveira Manso, do escritório de advogados das mãos livres no AMBO.
Temos ainda o poder de recorrermos para o Tribunal Constitucional, porque nós ainda não fomos notificados.
Com esta redução da pena para 23 anos, como Kalu Peteka já está preso há 5 anos, em 2023 poderá ser solto, segundo o advogado.
Nessa perspectiva, o senhor Julino Kalu Peteka, até 2023, ele goza a metade da pena e pode sair. E mais, os demais existentes no mesmo processo e já podem requerer a liberdade.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na Huila, há cada vez mais descontentamento com a longa crise de fornecimento de energia elétrica, problema esse que se arrasta há vários anos. Este arrastar do problema, ante a aparente ausência de soluções por parte das empresas que tutelam o setor, leva empresários a avisarem de que sem energia não há indústria e progresso. Os cidadãos esses estão cada vez mais irritados, conforme nos conta agora, a partir do Lubango, o Teodoro Albano.
As restrições são maiores à medida que se afasta do centro urbano para a periferia, situação que levou recentemente cidadãos a protestarem nas ruas do Lubango para exigir a mudança do quadro.
Pagamos energia e consumimos a escuridão. Por quê? Dessa maneira, eles vão ver que nós, a população, passamos necessidade.
Se nós permanecermos no silêncio, o governo vai querer pensar que está tudo bem. Então é necessário nós gritarmos, clamarmos, para dizer que as coisas não estão em condições. E se as coisas não estão em condições, nós vamos continuar a reivindicar até quando o governo possa resolver a situação do povo da Uila.
Não se admite um país com tantos rios que tem. Temos a Matala aqui próximo, que é abastecida pelo rio Cunene. Ainda vivemos com problemas de energia.
O Estado só quer contemplar a energia nas unidades militares, onde tem pessoas conhecidas e a nível provincial.
Para o líder da PSIL, a classe empresarial na Uila, Paulo Gaspar, não é possível falar de uma indústria e mercados competitivos com desafios como a energia elétrica ainda por vencer.
Para termos uma produção de excelência e termos preços competitivos, estes são problemas que também temos que resolver.
Com as centrais térmicas a acusarem graves problemas técnicos, as fontes de energia elétrica se tornaram hoje autênticos bebedouros de combustível, com perto de 500 mil litros de gasóleo por dia, fazendo delas igualmente insustentáveis. O diretor regional sul da Prodel, empresa de produção de energia elétrica, Carlos Sebastião, fala de ensaios em curso a pensar em fontes mais amigas do meio ambiente.
A instalação de energia de centrais fotovoltaicas, temos aqui na nossa região já duas centrais instaladas, uma no Tomba e outra no Xangong, já estão a gerar no nosso sistema, e também iniciamos um processo, apesar de ser muito pequeno, de conversão do tipo de combustível usado nos motores e turbinas. Conversão de diesel para gás natural, que é mais limpo, é mais barato.
A energia da barragem de Lauca, por via da província do Uambo, também, nas previsões do setor, seria a solução de um problema que tem resistido a vários governadores locais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Polícia Nacional de Angola dispersou hoje em Benguela centenas de jovens vendedores de rua, isto no início de uma operação denominada Benguela Segura e Limpa. A operação visa forçar os vendedores de rua a irem para um mercado municipal. Mas numa época de grave crise económica, os vendedores dizem que isso não é solução para os seus problemas. João Marcos.
Nem mesmo motoqueiros e taxistas, ainda sem pontos de estacionamento definidos, como admitem as autoridades, foram poupados no arranque de uma medida a coincidir com o elevado custo de vida. Por aqui começa, aliás, a crítica de jovens vendedores que dizem ter sido surpreendidos na chegada aos locais de venda.
Muitos cães, muitos cavalos. Será que todos os ambulantes, estados de polícia na rua, os ambulantes são complicados. Serão serviços que devem fazer só isso. O Estado tem que haver uma solução, tem que abrir um mecanismo. Porque essa situação está mal. Não se pode viver assim. Tem muita gente aqui sobrevive, muita gente sobrevive daqui da rua. Nós vamos parar. O Estado vai esperar aqui. Nós vamos parar.
Os jovens estão a ser empurrados para o mercado. Heróis de Moncada. Com espaço para novos ocupantes. Mas com preços que levam a fazer contas da vida.
Aqui está mal no mercado. Imagina por dia, se calhar são vocês 1000 kwanzas ou 2000 kwanzas e aqui cobram cada bancada 500 kwanzas. Vou levar para a minha casa.
O chefe do gabinete de comunicação do Comando Provincial da Polícia Nacional, Ernesto Chiwale, diz que a operação vai continuar.
Visa precisamente controlar alguns focos de venda coordenada e também algumas práticas ilegais, sobretudo de lavagem de carro na via pública, elevarmos o nível de ordem pública.
O arranque da Benguela Segura e Limpa foi testemunhado pela administradora municipal, Adelta Matias, de Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir onda curta, onda média e também a frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau, incluindo um novo parceiro na cidade de São Domingo, a Rádio Comunitária Katsumae. Mais tarde vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Esta semana vamos falar com a doutora Nádia Camate sobre os problemas causados pelo tabagismo, por exemplo, ou o alcoolismo. Portanto, se o ouvinte quiser participar, pode inscrever-se no nosso WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. Pode compartilhar as suas experiências com o tabagismo ou o alcoolismo. Pode também enviar o seu nome e número de telefone para os números locais da Voz da América e depois nós contactamos-lo durante o programa. Os números são 932-348-698 ou 993-255-911. E não se esqueça, também através do WhatsApp pode receber duas vezes por semana os bastidores do desporto. Envie uma mensagem bastidores do desporto para o nosso WhatsApp. Hoje é o Dia de África. Assinala o dia da formação da Organização da Unidade Africana, OUA, em 1963. Foi depois transformada em União Africana em 2002. O Fernando Caetano foi falar com dois académicos que lhe fizeram um historial dos sucessos, dos falhanços, das perspectivas e dos sonhos para o continente. Fernando.
Lázaro Jaime e José Barros, académicos da Praça Local, defendem que o continente deve caminhar por si só. José Barros, de nacionalidade cabo-verdiana, entende que os objetivos da OUA foram alcançados.
No final da década de 50, nós começamos a ter as primeiras independências. As independências foram conseguindo e foram progredindo, até que hoje não temos nenhuma colônia em África.
Quanto às cimeiras sobre África, José Barros entende que tem se mudado o paradigma. Barros diz que África não deve ser vista sempre como o pedinte.
Nós ainda não mostramos competência de os convidar. E sempre eles que têm que nos convidar, porque nós sempre somos dependentes deles. Muitas das vezes pedimos o relacionamento de alguma das dívidas, mas o problema continua.
Outro acadêmico é Lázaro Jaime, que, dando sequência à problemática das cimeiras, defende.
A África terá de depender de si própria para impor aos países ocidentais e à China, por exemplo, para virem à África e cooperarem com os africanos a partir dos interesses africanos.
O acadêmico defende, por outro lado, investimento sério na ciência em África para que se evite a importação do conhecimento.
Existem muitos cientistas a produzirem conhecimentos em África, mas como não há investimento dos Estados africanos em relação à ciência, nós produzimos conhecimento com investimento de outros Estados fora da África.
Por ser senhora de uma diversidade cultural, a África deve ser valorizada em toda a sua dimensão, defende o docente José Barros.
Já perdemos muitos locais históricos porque nós andamos a destruir aquilo que é antigo para construir o novo, que é um crime contra a cultura.
Entretanto, defende a valorização do capital humano por políticos africanos em toda a sua estratégia de governação.
A África precisa de olhar exatamente para o seu povo, porque não há nenhum país do mundo que tenha um desenvolvimento econômico sem ter um desenvolvimento humano. Sem desenvolvimento humano não há desenvolvimento econômico.
Mesmo assim, Lázaro Jaime ainda sonha com uma África integrada e desenvolvida economicamente.
O principal desafio para a África dos meus sonhos é o problema da integração econômica do continente. Outro aspecto que é muito importante do qual eu sonho em África é ver todos os países africanos livres das quisilhas internas.
Voz da América, Fernando Caetano no som.
Página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, a Liga África, a decorrer no Ruanda, onde já temos os jogos dos quartos de final a disputarem-se amanhã e quinta-feira. Petro do Luanda, um dos favoritos desta prova, tem amanhã uma repetição do seu último jogo da fase de grupos, pois vai defrontar de novo o Salé de Marrocos. Recordemos que nesse jogo de domingo a equipa angolana venceu por 97-88, um resultado folgado, mas que não revela as dificuldades com que o Petro passou, principalmente no segundo e terceiro quartos do jogo. Foi o último quarto com um apertar da defesa e uma melhoria notável nos lançamentos de meia distância que o Petro se distanciou e venceu bem. Já o Ferroviário do Maputo tem pela frente a equipa da casa, os Patriots, que tal como os Locomotivas terminaram a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota. Ambas as equipas perderam nos seus grupos com equipas que estão entre as favoritas deste torneio. Os Patriots perderam com o Monas Tiviane da Tunísia, 91-75, e o Ferroviário perdeu com o Zamalek do Egito, 71-55. Este, em teoria, deverá ser um jogo equilibrado, este jogo entre o Ferroviário e os Patriots. Os outros quartos de final são Zamalek contra o FAP dos Camarões, que o Petro de Luanda derrotou na fase de grupos, e o Monas Tiviane da Tunísia contra o Douane do Senegal, que o Ferroviário derrotou na fase de grupos. Zamalek e Monas Tiviane favoritos para passarem às meias finais desta nova Liga África. Entretanto, uma boa notícia para o basquetebol africano. A Liga Americana, a NBA, anunciou a formação da NBA África, uma nova entidade que vai organizar as atividades empresariais da NBA em África, incluindo esta Liga África. É a primeira colaboração da NBA na operação de uma liga fora da América do Norte. E falando da NBA, ontem nos jogos dos playoffs, o Milwaukee Bucks bateu o Miami, que basada grande, 132-98, e comanda a eliminatória por 2-0. Denver também deu surra, bateu o Portland, 128-69. Esta eliminatória está empatada a um jogo. O Tribunal do Reino Unido autorizou recentemente a empresa Privy Invest a abrir um processo contra o presidente moçambicano Filipe Nyusi no âmbito do conhecido caso das dívidas ocultas e em que alegadamente várias destacadas entidades da Frelimo, incluindo o próprio Nyusi, teriam recebido subornos. Hoje, Ossufo Momada, presidente do maior partido da oposição, a Renamo, reagiu a essa notícia. Ramos Miguel.
Momad falava esta terça-feira em Maputo a entrada para um encontro de quase da Renamo.
Na medida em que todo ladrão, todo corrupto, todo aquele que usou meios que não são dele, é preciso que seja ouvido. Isto é normal em qualquer país. Basta existir a separação de poderes. Isto devia começar aqui em Moçambique, não podia começar da América, da França. Por isso nós temos uma proposta concreta, a separação de poderes. Enquanto não existir a separação de poderes, não vamos ter a justiça em pleno. Fiquem com os olhos aperto. Nenhum corrupto, nenhum ladrão que pode combater outro ladrão. A solução da corrupção é com a Renamo e o Fumar. Não há nada que a Frelimo vai trazer de novo. Não é que não existem técnicos na Frelimo. O problema é do sistema. O sistema pode vir da América, da França, da Inglaterra, mas quando chega aqui em Moçambique e meter-se naquele grupo, fica estragado, fica sem juízo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora vamos ter aqui várias outras reportagens de várias partes do mundo. A segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que deseja-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a delegação da CDAO chega ao Mali após novo golpe de Estado naquele país da África Ocidental. O secretário de Estado americano reafirma o direito de Israel a defender-se e anuncia ajuda humanitária e confirmado encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e Rússia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202 251 9463. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Uma delegação do Bloco Regional da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, chegou a Mali um dia depois dos militares terem detido o presidente Ban Dao, o primeiro-ministro Mokhtar Ouane e o ministro da Defesa Souleymane Doucouré. Os três foram levados para o quartel-general dos militares em Kati. Uma declaração conjunta emitida terça-feira pela CDAO, Nações Unidas, União Africana e outros organismos internacionais apelou à libertação dos três, os quais foram detidos horas depois de terem anunciado uma remodelação do gabinete que deixou de fora dois membros dos militares. Enquanto isso, o homem forte do Mali, Assimi Goïta, em declarações lidas na televisão pública, disse que o presidente Ban Dao e o primeiro-ministro Mokhtar Ouane tinham sido destituídos das suas funções por tentarem sabotar a transição, o que prosseguiria normalmente e as eleições previstas terão lugar em 2022. Ndao e Mokhtar Ouane tinham sido escolhidos para chefiar um governo de transição civil no ano passado, um mês depois dos militares terem derrubado o anterior governo, derrubando o presidente Ibrahim Boubacar Keita. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que o governo vai pedir ao Congresso para aprovar US$ 75 milhões em ajuda aos palestinianos em Gaza, na sequência do cessar-fogo entre o movimento Hamas e Israel. Falando após conversações com o dirigente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, em Ramallah, Blinken disse que o governo americano vai assegurar que o Hamas não vai beneficiar dessa ajuda. Anteriormente, em Israel, Blinken sublinhou o direito de Israel a se defender. Blinken avistou-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que agradeceu o apoio americano à sua autodefesa, mas avisou que qualquer novo ataque do Hamas será respondido poderosamente. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, vão reunir-se no próximo dia 16 de junho em Genebra, confirmou a Casa Branca. A porta-voz, Jen Psaki, disse que os dois dirigentes vão discutir questões prementes de modo a restaurar a estabilidade e previsibilidade nas relações entre os dois países. A Rússia e os Estados Unidos têm estado envolvidos em disputas relacionadas com a interferência eleitoral e ataques cibernéticos da Rússia, questões ligadas aos direitos humanos e ainda sobre o apoio da Rússia a separatistas na Ucrânia. O Kremlin disse que os dois líderes vão discutir as relações bilaterais, problemas relacionados com a estabilidade estratégica nuclear e outras questões, incluindo o combate à Covid-19 e ainda conflitos regionais. É provável que a detenção de um dissidente pela Bielorrússia, apoiada pela Rússia, após um avião comercial ter sido forçado a aterrar na capital Minsk, venha também a ser discutida. A líder da oposição da Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya, disse hoje que o dissidente, o jornalista Roman Pratasevich, foi agredido na prisão. As autoridades divulgaram um vídeo em que Pratasevich confessa estar envolvido em atividades governamentais. Os meios de informação estatais da Bielorrússia disseram que foi o presidente Alexander Lukashenko quem pessoalmente deu ordens para o avião comercial que seguia para a Lituânia fosse forçado a aterrar em Minsk. A Organização Internacional da Aviação Civil disse que o incidente pode constituir uma violação do Tratado Internacional sobre Aviação. Companhias aéreas internacionais estão agora a evitar o espaço aéreo da Bielorrússia e aviões deste país poderão ser proibidos do espaço aéreo europeu. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha disse que o presidente Lukashenko vai ter que pagar o que chamou de um preço amargo pela ação.
Em Moçambique, o líder da Renamo, que é o principal partido da oposição, o Sufo Mahamat, considera normal que o presidente Filipe Nyusi seja notificado por um tribunal inglês no âmbito de um processo relacionado com o caso das chamadas dívidas ocultas. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., no seu espaço de reportagem. Na Guiné-Bissau, o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, diz que qualquer magistrado judicial ou do Ministério Público, ou ainda membros do governo e deputados que estejam envolvidos no ato de corrupção, serão presos independentemente da sua imunidade. Lassana Kassamá.
O Maruel Mok Tarsiso Kwembalo, que falava esta terça-feira na cerimónia de tomada de posse do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o juiz conselheiro Seydou Badé, afirma que não haverá imunidade para qualquer indivíduo que esteja envolvido com a corrupção. O presidente da República disse que o Parlamento, o Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Ministério Público não podem servir de instituições para albergar os bandidos.
Conselho Superior de Magistratura.
Os conselhos superiores da magistratura, tanto judicial e do Ministério Público, e o Parlamento não são instituições para albergar os bandidos. São para a gente do bem. Dizia o presidente guineense. Em mais de 6 minutos de discurso, o chefe de Estado recordou o passado da antiga presidência do Supremo Tribunal de Justiça, liderada pelo juiz conselheiro Paulo Sanhá.
No mandato dos titulares que agora cessou, o Supremo Tribunal de Justiça ficou muito longe de corresponder às expectativas dos cidadãos guineenses. Caiu para o seu nível histórico mais baixo. Por causa dos erros, omissões e ambiguidade do Supremo Tribunal de Justiça, a Guiné-Bissau correu riscos de entrar em convulsão social, cair numa espiral de violência política pós-eleitoral.
Era o presidente guineense Maurel Mok Tarsiso Kwembalo no ato da tomada de posse do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Seydou Badé, eleito ao cargo no passado dia 18 do corrente. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá, da Guiné-Bissau para Moçambique, onde o líder do principal partido da oposição, Renamo, o Sufo Mahamat, disse que é normal que o presidente deste país, Filipe Jacinto Nyusi, seja notificado por um tribunal inglês no âmbito de um processo relacionado com as dívidas ocultas. O Ramos Miguel, em Maputo, traz aqui os detalhes.
Mahamat falava esta terça-feira em Maputo a entrada para um encontro de quadros da Renamo e realizou que a notificação do chefe de Estado é normal.
Na medida em que todo ladrão, todo corrupto, todo aquele que usou meios que na ação dele é preciso que seja ouvido. Isto é normal em qualquer país. Basta existir a separação de poderes. Isso devia começar aqui em Moçambique, não podia começar da América, da França. Por isso nós temos uma proposta concreta, a separação de poder. Enquanto não existir a separação do poder, não vamos ter a justiça em pleno.
Por outro lado, o Sufo Mahamat reagiu ao discurso do presidente Filipe Nyusi no encerramento da reunião do Comitê Central da FELIM domingo à noite, em que defendeu um combate sem tréguas à corrupção. A partir de dentro, mantemos-nos firmes no combate sem tréguas contra a corrupção, um fenómeno que afeta a governação, mina a confiança dos cidadãos nas instituições e compromete o alcance dos nossos objetivos coletivos. Continuaremos a combater veementemente a corrupção no seio do partido, nas instituições onde pertencemos, sem caçar as bruxas, afirmou Filipe Nyusi. O presidente da Renamo colocou em causa esta declaração do estadista moçambicano e apresentou-se como alternativa ao sistema vigente em Moçambique.
Fiquem com os olhos abertos. Nenhum corrupto, nenhum ladrão que pode combater outro ladrão. A solução da corrupção é com a Renamo e o Sufo Mahamat. Não há nada que a Frelimo vai trazer de novo. Não é que não existem técnicos na Frelimo. O problema é do sistema. O sistema pode vir da América, da França, da Inglaterra, mas quando chega aqui em Moçambique e meter-se naquele grupo, fica estragado, fica sem juízo, fica sem moral.
Entretanto, o Centro de Integridade Pública, CIP, na voz do jurista Baltazar Fayel, diz que em Moçambique o combate à corrupção é ao nível do discurso político, mas na prática não são tomadas medidas concretas face a este fenómeno.
O presidente Nyusi, nos últimos tempos, tem vindo a exigir os seus discursos na questão do combate à corrupção. Então, tem vindo o discurso político, mas depois, em termos práticos, se nós formos a ver, não estão a ser implementadas medidas concretas para combater a corrupção. E quando é que se implementa? implementa as medidas concretas. Tu implementa as medidas concretas quando tu fazes um diagnóstico à sociedade, às instituições públicas, etc. E procuras verificar quais são as instituições mais vulneráveis à ocorrência de casos de corrupção. E depois de verificar quais são essas instituições, ver dentro dessas instituições quais são os riscos que existem. E a partir daí tu fazes um programa para combater a corrupção.
Refira-se que o grupo naval Clean Vivest foi autorizado na sexta-feira por um tribunal britânico a notificar o presidente moçambicano Filipe Nyusi como uma das partes que interessará ouvir no âmbito do processo das dívidas ocultas a decorrer em Londres. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar da intervenção política do Suf Mamad, líder de Renamo, que é o principal partido da oposição. Ele que diz ainda que o seu partido reconhece como justas as críticas populares e da sociedade civil em relação ao projeto de lei sobre o Estatuto dos Funcionários da Assembleia da República e diz que a sua bancada parlamentar pondera apresentar um novo posicionamento reprovando a aprovação da polémica lei que prevê regalias consideradas excessivas para os trabalhadores da Casa do Povo, o Parlamento Moçambicano. Alfredo Júnior.
O recém-aprovado na Generalidade Estatuto do Funcionário da Assembleia da República mereceu críticas por parte da sociedade civil moçambicana, com os estudantes a promoverem uma marcha inviabilizada pela polícia e o Fórum de Monitoria do Orçamento a submeter uma petição a solicitar a revogação do projeto de lei, petição essa apresentada por Adriano Novunga.
A Assembleia da República, porque tem acesso ao poder, está a legislar para mordomias totalmente redundantes. Isto é um claro nepotismo que está a ser promovido na Assembleia da República e, nesse sentido, não concordamos com esse tratamento desigual dentro da função pública.
O presidente da Renamo, Suf Mamad, diz que a segunda bancada maioritária no Parlamento moçambicano não fez orelhas mocas à crítica da sociedade num prenúncio de mudança de posição da Perdiz.
Nós estamos junto com a população. Enquanto a população não concordar com qualquer aspecto, nós estamos com o povo. Vai chegar a altura que a bancada vai reunir e vai decidir aquilo que vai ser o comportamento da bancada a nível da Assembleia da República.
Na conferência de imprensa desta terça-feira, o Suf Mamad mostrou-se expectante em relação à cimeira da dupla troika da SADC a ter lugar esta semana em Maputo, esperando que o governo de Moçambique aceite apoio militar para combater o terrorismo em Cabo Delgado.
O que queremos é o bem-estar dos moçambicanos. Por isso, quando visitei a província de Cabo Delgado, eu apelei ao governo de dia para que pudesse fazer alguma coisa para salvaguardarem os interesses da maioria. E eu tenho pensado, por que o governo da Frelimo não permite o apoio dos países da África Austral? Por isso, para dizer que na reunião que vai ter lugar, eu penso que o regime vai poder recuar um pouco.
Na radiografia do país, o presidente da Renamo teceu duras críticas às estatísticas sobre emprego em Moçambique, bem como sobre o impacto do projeto Sustenta, implementado para alavancar a agricultura no país.
Nós estamos acompanhando uma propaganda neste momento. A Frelimo nunca vai resolver o problema de emprego. Se não resolveu desde 1975, não são nesses dois anos que vão poder resolver. É uma propaganda parada. Hoje fala-se do projeto Sustenta. Sustenta é igual aos projetos que perderam a sua existência no passado.
O Suf Mamad falava esta terça-feira no âmbito de uma visita à cidade de Maputo, de onde falou Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Hoje é Dia de África. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que a Covid agravou a crise climática que afeta de forma desproporcional o bloco dos países em desenvolvimento, do qual fazem parte os de África. Numa mensagem alusiva ao Dia de África, Guterres disse que a pandemia expôs as desigualdades profundamente arraigadas e colocou em risco os ganhos de desenvolvimento conquistados com muito esforço em todo o continente. Guterres disse que a pandemia afeta de forma particular a prestação de serviços básicos como saúde, educação, eletricidade, água ou mesmo o saneamento. No continente, que registrou cerca de 3 milhões e meio de casos da Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde, prevalecem desafios na resposta, o que é influenciado pelo facto de ter recebido apenas 2% de vacinas. Perante esse cenário, Guterres apela às nações desenvolvidas para que solidarizem com o continente, disponibilizando mais vacinas. O 25 de maio, dia da fundação da Organização da Unidade Africana, em 1963, predecessora da União Africana. A propósito deste Dia de África, trazemos aqui a análise de dois académicos, um de Cabo Verde e o outro de Angola, entrevistados em Sumbe por Fernando Caetano.
Lázaro Jaime e José Barros, acadêmicos da praça local, defendem que o continente deve caminhar por si só. José Barros, de nacionalidade cabo-verdiana, entende que os objetivos da OUA foram alcançados.
No final da década de 50, nós começamos a ter as primeiras independências. As independências foram conseguindo e foram progredindo, até que hoje não temos nenhuma colônia em África.
Quanto às cimeiras sobre África, José Barros entende que tem-se mudado o paradigma. Barros diz que África não deve ser vista sempre como o pedinte.
Nós ainda não mostramos competência de nos convidar. E sempre eles que têm que nos convidar, porque nós sempre somos dependentes deles. Muitas das vezes pedimos relacionamento de alguma das dívidas, mas o problema continua.
Outro acadêmico é Lázaro Jaime, que, dando sequência à problemática das cimeiras, defende:
a África terá de depender de si própria para impor aos países ocidentais e à China, por exemplo, para virem à África e cooperarem com os africanos a partir dos interesses africanos.
O acadêmico defende, por outro lado, investimento sério na ciência em África para que se evite a importação do conhecimento.
Existem muitos cientistas a produzirem conhecimentos em África, mas como não há investimento dos Estados africanos em relação à ciência, nós produzimos conhecimento com o investimento de outros Estados fora da África.
Por ser senhora de uma diversidade cultural, a África deve ser valorizada em toda a sua dimensão, defende o docente José Barros.
Já perdemos muitos locais históricos porque nós andamos a destruir aquilo que é antigo para construir o novo, que é um crime contra a cultura.
Entretanto, defende a valorização do capital humano por políticos africanos em toda a sua estratégia de governação.
A África precisa de olhar exatamente para o seu povo, porque não há nenhum país do mundo que tenha um desenvolvimento econômico sem ter um desenvolvimento humano. Sem desenvolvimento humano não há desenvolvimento econômico.
Mesmo assim, Lázaro Jaime ainda sonha com uma África integrada e desenvolvida economicamente.
O principal desafio para a África dos meus sonhos é o problema da integração econômica do continente. Outro aspecto que é muito importante, do qual eu sonho em África, é ver todos os países africanos livres das quisílias internas.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Aqui nos Estados Unidos, reduz no seio dos democratas o apoio ao Israel. É política americana com João Santa Rita.
O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, está no Médio Oriente para tentar fazer avançar o cessar-fogo entre Israel e o movimento palestiniano Hamas para negociações que possam levar a uma solução de um conflito que parece não ter fim. Embora os pormenores concretos de propostas americanas estejam ainda por ser tornados públicas, é agora uma certeza que a administração Biden quer apostar de novo numa solução que envolva a criação de um Estado palestiniano, a chamada solução de dois Estados. Se, nas iniciativas diplomáticas, a administração Biden parece ter decidido regressar ao passado, abandonando a política de Trump de dar prioridade a fomentar acordos entre Israel e países árabes, internamente dentro do Partido Democrata o apoio a Israel parece estar a enfraquecer. Guy Benson é um comentarista em questões de política americana.
There's a new poll out in the last few days from YouGov that shows that when they ask Democrats which side of this conflict they sympathize more with, more Democrats say Palestinians than Israelis.
Há uma nova sondagem saída há alguns dias da organização YouGov que mostra que quando perguntaram a democratas com quem simpatizam mais neste conflito, mais democratas dizem com os palestinianos do que com os israelitas. Eu penso que isto é uma mudança extraordinária a que estamos a ver no Partido Democrata. Penso que alguns na velha guarda permanecem pró-Israel, mas os mais jovens mais vocais e em crescimento, na ala de esquerda progressista, decidiram ir para o lado dos palestinianos e, em alguns casos, amplificaram o que, na verdade, é propaganda do Hamas. Penso que os republicanos estão muito mais unidos nesta questão. Os independentes permanecem para Israel, mas há aqui uma verdadeira luta dentro do Partido Democrata nesta questão.
Independents remain heavily pro-Israel, but there is a real fight here in the Democratic Party over this issue.
Eram palavras do analista Guy Benson a falar à cadeia de televisão Fox. A notar, no entanto, que Joe Biden afirmou, e de forma clara e sublinhada, que o seu governo continua a apoiar o direito de Israel à autodefesa, embora tenha também tornado público declarações pressionando o governo israelita a pôr termo às suas ações armadas contra o Hamas. Na cadeia de televisão ABC, Sarah Isger, antiga porta-voz do Departamento de Justiça durante a administração de Trump, disse que esta nova situação dentro do Partido Democrata é um problema para o presidente. Joe Biden está encurralado porque a maioria dos americanos ainda apoiam Israel, enquanto na base dos democratas vimos um enorme salto nesta questão que se está a tornar numa questão partidária, uma questão em que os democratas poderão tomar a decisão de votar. A administração Biden tem um problema, porque quando Israel se aproximou muito da administração de Trump, isto tornou-se numa questão partidária.
When Israel became so close to the Trump administration, it became a more partisan issue.
Palavras da analista Sarah Isger, falando à cadeia de televisão ABC e sublinhando aquilo que todos dizem ser verdade, a grande aproximação entre o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o antigo presidente americano Donald Trump. Para Dona Brasil, que foi presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, o apoio a uma solução de dois estados vai continuar a crescer.
There is a rise in condemnation when Israel defends itself. There's a rise in people wanting to see a two-state solution.
Há uma crescente condenação quando Israel se defende. Há um crescente número de pessoas a quererem ver uma solução de dois estados e pensa haver um grande apetite para que não só o presidente, mas também o primeiro-ministro israelita tentem trabalhar com os palestinianos, e isso vai continuar. Não vai parar.
And that is going to continue. That's not going to stop.
Palavras da antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Dona Brasil, a falar à cadeia de televisão ABC. Isto é, contudo, visto com ceticismo por alguns analistas que apontam para o facto de, durante décadas, se tentar seguir essa via sem qualquer solução de compromisso. George Will é um comentarista do jornal Washington Post e também da cadeia de televisão ABC e teve a seguinte reação quando interrogado sobre essa solução.
I think it's inconceivable and probably has been for a while, but Israel still has no interlocutor who is not genocidal.
Isso é inconcebível e provavelmente já o é há algum tempo. Israel ainda não tem um interlocutor que não seja genocida, isto é, que não queira destruir Israel e destruir os judeus, porque são judeus. Alguém no Departamento de Estado a tentar dizer algo anódido acabou por dizer algo idiota ao afirmar que não há desculpas para a violência. Há sim, quando há pessoas a disparar rockets contra si. Esta foi a quarta guerra em Gaza. Há alguém que queira apostar toda a sua fortuna que não vai haver uma quinta guerra?
This was the fourth Gaza war. Does anyone here want to bet your net worth that there won't be a fifth?
Palavras de George Will. E a sua aposta só terá um resultado dado pelo tempo ou pelo sucesso ou fracasso das iniciativas americanas.
Organizações de ajuda humanitária dizem que pelo menos 9 executivos e investidores em empresas que fabricam vacinas contra o coronavírus tornaram-se bilionários no ano passado graças às patentes das respectivas vacinas. Esses grupos pressionam agora as empresas farmacêuticas a compartilharem sua tecnologia para que a produção global de vacinas aumente rapidamente e chegue aos países mais pobres. Álvaro Lugero Andrade.
As vacinas contra o coronavírus transformaram a luta contra a Covid-19. Mas elas também mudaram as finanças pessoais de várias pessoas envolvidas no seu desenvolvimento, de acordo com a Aliança de Vacinas do Povo, um grupo constituído por organizações sem fins lucrativos que faz campanha pelo acesso global equitativo às vacinas. Entre elas está a instituição Oxfam. Max Lawson é chefe de desigualdade da Oxfam.
As empresas farmacêuticas que estão por trás de algumas das vacinas mais famosas contra a Covid-19, como a empresa Pfizer, por exemplo, e a Moderna, obtiveram e continuam a obter enormes lucros com o monopólio que têm sobre essas vacinas. E, como resultado, os investidores e respectivos presidentes e diretores executivos tornaram-se bilionários pela primeira vez.
Entre eles estão os diretores executivos da empresa farmacêutica americana Moderna e da empresa alemã BioNTech, de acordo com a análise da Aliança de Vacinas do Povo. A organização diz que 7 outros executivos ou investidores envolvidos com a Moderna e a empresa chinesa CanSino Biologics também se tornaram bilionários.
Essas vacinas Covid-19 foram financiadas com dinheiros públicos, por contribuintes como você e eu. Portanto, não são propriedade dessas empresas e não devem ser usadas para gerar esses lucros enormes.
As patentes das vacinas significam que as empresas farmacêuticas podem ditar o preço e a distribuição dos medicamentos, adverte Lawson.
Por causa desses monopólios, enfrentamos uma escassez artificial e há espaço suficiente para essas empresas conseguirem um retorno decente. Não lucros obscenos, não criando bilionários, mas também, ao mesmo tempo, compartilhar a sua tecnologia, a propriedade intelectual e permitir que todos os fabricantes competentes produzam as vacinas de que necessitamos.
Em nota, a BioNTech disse ter aumentado a sua capacidade de produção em até 3 bilhões de doses em 2021. A empresa acrescentou que as patentes não são um fator limitante para a produção da vacina, que, nas suas palavras, constituem um processo complexo desenvolvido ao longo de mais de uma década. A Moderna não reagiu aos pedidos de um comentário da Voz da América. Os países mais pobres estão a enfrentar uma queda dramática da oferta de vacinas. Os Estados Unidos declararam neste mês o apoio ao pedido mundial de suspensão de patentes de vacinas contra a coronavírus, feito primeiramente pela Índia e pela África do Sul. O tema dominou a agenda de trabalhos de uma cimeira global de saúde do grupo G20, as nações mais industrializadas, realizada na sexta-feira em Roma. Numa declaração, o G20 pediu licença voluntária e transferência de tecnologia, mas não chegou a apoiar a suspensão das patentes das vacinas. A União Europeia prometeu disponibilizar 100 milhões de doses de vacinas às nações mais pobres este ano e construir centros de produção de vacinas em África. Mas não há nem datas, nem recursos anunciados para tal.
A página esportiva, vamos começar com o basquetebol africano, a Liga África, a decorrer no Ruanda, onde já temos os jogos dos quartos de final a disputarem-se amanhã e quinta-feira. Petro do Luanda, um dos favoritos desta prova, tem amanhã uma repetição do seu último jogo da fase de grupos, pois vai defrontar de novo o Salé de Marrocos. Recordemos que nesse jogo de domingo a equipa angolana venceu por 97-88, um resultado folgado, mas que não revela as dificuldades com que o Petro passou, principalmente no segundo e terceiro quartos do jogo. Foi o último quarto com um apertar da defesa e uma melhoria notável nos lançamentos de meia distância que o Petro se distanciou e venceu bem. Já o Ferroviário do Maputo tem pela frente a equipa da casa, os Patriots, que, tal como os Locomotivas, terminaram a fase de grupos com 2 vitórias e 1 derrota. Ambas as equipas perderam nos seus grupos com equipas que estão entre as favoritas deste torneio. Os Patriots perderam com o Monas Tiviane, da Tunísia, 91-75, e o Ferroviário perdeu com o Zamalek, do Egito, 71-55. Este, em teoria, deverá ser um jogo equilibrado, este jogo entre o Ferroviário e os Patriots. Os outros quartos de final são Zamalek contra o FAP dos Camarões, que o Petro de Luanda derrotou na fase de grupos, e o Monastirian da Tunísia contra o Douan do Senegal, que o Ferroviário derrotou na fase de grupos. Zamalek e Monastirian favoritos para passarem às meias finais desta nova Liga África. Entretanto, uma boa notícia para o basquetebol africano. A Liga Americana, a NBA, anunciou a formação da NBA África, uma nova entidade que vai organizar as atividades empresariais da NBA em África, incluindo esta Liga África. É a primeira colaboração da NBA na operação de uma liga fora da América do Norte.
Uma delegação da CDAO chega a Mali após novo golpe de Estado neste país da África Ocidental. O secretário de Estado americano reafirma o direito de Israel a defender-se e anuncia ajuda humanitária. Estes alguns dos tópicos que destacamos nesta segunda parte da nossa emissão vespertina. Consigo esteve o Mariano Bartolomeu e o Mestre Miguel que despedem-se com promessa de voltar amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 25 de maio, dia de África. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, telemóvel e tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para falar conosco, a qualquer momento pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, delegação da CDAO chega ao Mali após novo golpe de Estado no país. Secretário do Estado americano reafirma direito de Israel a defender-se e anuncia ajuda humanitária a Gaza. Confirmado o encontro em junho entre presidentes dos Estados Unidos e da Rússia. Terça-feira, Voz da América, é dia de política na América e saúde, mais à frente nesta emissão. Comecemos por falar da Cimeira da Troika, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, que realiza-se por fim na quinta-feira, dentro de dois dias em Maputo, sob a liderança de Filipe Nyusi, atual presidente da organização. O tema da Cimeira é a ajuda da SADEC para combater a insurgência em Cabo Delgado. Observadores, no entanto, apontam como causa para o adiamento da Cimeira prevista para abril a relutância da Nyusi em aceitar uma força militar da SADEC, proposta pelo Comitê de Peritos da Organização depois de uma visita a Cabo Delgado. A força militar teria cerca de 3 mil homens e material pesado para combater os insurgentes que provocaram mais de 2 mil mortes e mais de 700 mil desalojados desde outubro de 2017. Nyusi tem repetido que prioriza contactos e ajuda de países, mas observadores e fontes bem informados apontam que nos últimos dias, e depois de muita pressão de países como a França e líderes próximos como Cyril Ramaphosa da África do Sul e Paul Kagame do Ruanda, que terá oferecido homens, o presidente moçambicano deve aceitar agora a ajuda militar da SADEC, mas com algumas condições. Ainda em Moçambique, mas no campo político, o líder da Renamo, Suf Mahamat, considerou normal que o presidente Filipe Nyusi seja notificado por um tribunal inglês no âmbito de um processo relacionado com o caso das chamadas dívidas ocultas. Ramos Miguel amplia esta notícia.
Mahamat falava esta terça-feira em Maputo a entrada para um encontro de quadros da Renamo e realizou que a notificação do chefe de Estado é normal.
Na medida em que todo ladrão, todo corrupto, todo aquele que usou meios que na ação dele é preciso que seja ouvido. Isso é normal em qualquer país. Basta existir a separação de poderes. Isso devia começar aqui em Moçambique, não podia começar da América, da França. Por isso nós temos uma proposta concreta, a separação de poderes. Enquanto não existir a separação de poderes, não vamos ter a justiça em pleno.
Por outro lado, o Suf Mahamat reagiu ao discurso do presidente Filipe Nyusi no encerramento da reunião do Comitê Central da FLIM domingo à noite, em que defendeu um combate sem tréguas à corrupção. A partir de dentro, mantemos-nos firmes no combate sem tréguas contra a corrupção, um fenômeno que afeta a governação, mina a confiança dos cidadãos nas instituições e compromete o alcance dos nossos objetivos coletivos. Continuaremos a combater veementemente a corrupção no seio do partido, nas instituições onde pertencemos, sem caçar as bruxas, afirmou Felipe Nhusi. O presidente da RENAMO colocou em causa esta declaração do estadista moçambicano e apresentou-se como alternativa ao sistema vigente em Moçambique.
Fiquem com os olhos abertos. Nenhum corrupto, nenhum ladrão que pode combater outro ladrão. A solução da corrupção é com a RENAMO e o Sucumbat. Não há nada que a Frelimo vai trazer de novo. Não é que não existem técnicos na Frelimo. O problema é do sistema. O sistema pode vir da América, da França, da Inglaterra, mas quando chega aqui em Moçambique e meter-se naquele grupo, fica estragado, fica sem juízo, fica sem moral.
Entretanto, o Centro de Integridade Pública CIP, na voz do jurista Baltazar Faier, diz que em Moçambique o combate à corrupção é ao nível do discurso político, mas na prática não são tomadas medidas concretas face a este fenômeno.
O presidente Nilson, nos últimos tempos, tem vindo a exigir os seus discursos na questão do combate à corrupção. Então, temos um discurso político, mas depois pensemos práticos, se nós formos a ver, não estão a ser implementadas medidas concretas para combater a corrupção. E quando é que tu implementas as medidas concretas? Tu implementas as medidas concretas quando tu fazes um diagnóstico à sociedade, às instituições públicas, etc. E procuras verificar quais são as instituições mais vulneráveis à ocorrência de casos de corrupção. E depois de verificar quais são essas instituições, ver dentro dessas instituições quais são os riscos que existem e a partir daí tu fazes um programa para combater a corrupção.
Refira-se que o grupo naval Prince Vives foi autorizado na sexta-feira por um tribunal britânico a notificar o presidente moçambicano Felipe Nhusi como uma das partes que interessará ouvir no âmbito do processo das dívidas ocultas a decorrer em Londres. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, vamos para Bissau, ao dar posse hoje ao novo presidente e novo vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. O presidente guineense Umaru Sissoko Embalo criticou os líderes cessantes do órgão e alertou que qualquer magistrado judicial ou do Ministério Público, membro do governo ou deputado envolvido em atos de corrupção, será preso independentemente da sua imunidade. Lassana Kassamá.
O Manuel Mok Tarcísio Kuembalo, que falava esta terça-feira na cerimónia de tomada de posse do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o juiz conselheiro Saído Badé, afirma que não haverá imunidade para qualquer indivíduo que esteja envolvido com a corrupção. O presidente da República disse que o Parlamento, o Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Ministério Público não podem servir de instituições para albergar os bandidos.
Conselho Superior da Magistratura.
Os conselhos superiores da magistratura, tanto judicial e do Ministério Público e o Parlamento não são instituições para albergar os bandidos, são para gente do bem. Dizia o presidente guineense. Em mais de 6 minutos de discurso, o chefe de Estado recordou o passado da antiga presidência do Supremo Tribunal de Justiça, liderada pelo juiz conselheiro Paulo Sanhá.
No mandato dos titulares que agora cessou, o Supremo Tribunal de Justiça ficou muito longe de corresponder às expectativas dos cidadãos guineenses. Caiu para o seu nível histórico mais baixo. Por causa dos erros, omissões e ambiguidade do Supremo Tribunal de Justiça, a Guiné-Bissau correu riscos de entrar em convulsão social, cair numa espiral de violência política pós-eleitoral.
Era o presidente guineense Umaru Elmok Tarcísio Kuembalo no ato da tomada de posse do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Saído Baldé, eleito ao cargo no passado dia 18 do corrente. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Angola, o presidente João Lourenço afastou ontem dos seus cargos 6 oficiais generais ligados à Casa de Segurança da Presidência da República, no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um processo de crime contra vários generais. Analistas dizem que a implicação em atos de corrupção de altas patentes ligadas à mais alta esfera militar resulta do desgaste do estado de podridão do regime angolano. Verange Rodrigues.
A implicação em atos de corrupção de altas patentes ligadas à mais alta esfera militar da Presidência da República resulta do desgaste e do estado de podridão do regime angolano, consideram analistas. No entender do académico João Lucombo Zatuzola, as exonerações revelam que o regime angolano está corroído ao mais alto nível.
Embora a luta contra a corrupção é a bandeira do atual executivo,
Isso demonstra que aquilo está podre no fundo, e a aparência só é uma prática antiga que surgiu agora para destapar a podridão daquilo que estamos a assistir. Isso descredibiliza não só as instituições e faz perder, digamos, a confiança nesse empreendimento da luta contra a corrupção.
Para o general na reserva Adriano Mendes de Carvalho Paca, a intenção daqueles oficiais generais não surpreende, uma vez que João Lourenço herdou o mesmo quadro de pessoal militar do consulado de José Eduardo dos Santos. O general Paca diz, entretanto, que os oficiais já afastados constituem a réia miúda, porque, em sua opinião, os generais que mais lapidaram o erário, João Lourenço tem dificuldades em levá-los à justiça.
Só assim que se entende. Não mexeram nada para distrair as pessoas atrás desses coronelzinhos, não é? Vamos apanhar um brigadeirozinho que não tem família notável, mas os grandes ladrões, os larápios, não. Até caricato, sabe? João Lourenço devia ter um cadete de vergonha. Tanto alarido à volta do Dino, tanto alarido à volta do Gino Carneiro, tanto alarido à volta do Cotelipa. Tudo morreu. Estão a passear aqui de um lado para o outro, sabe? A malta aqui a pensar que estão nas cadeias. Não, são apaciados. É tudo de impressão ideológica. Chegou o Congresso, então tem que distrair o povo, né? Pondo de lado, quer ver, os amigos de gatuno, aquilo que lhes interessa, que é para vir atacar o peixinho miúdo.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia de Política na América, uma rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita. O tema de hoje é Israel. Perde apoio no seio do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos.
O secretário de Estado americano Anthony Blinken está no Médio Oriente para tentar fazer avançar o cessar-fogo entre Israel e o movimento palestiniano Hamas para negociações que possam levar a uma solução de um conflito que parece não ter fim. Embora os pormenores concretos de propostas americanas estejam ainda por ser tornados públicas, é agora uma certeza que a administração Biden quer apostar de novo numa solução que envolva a criação de um Estado palestiniano, a chamada solução de dois Estados. Se, nas iniciativas diplomáticas, a administração Biden parece ter decidido regressar ao passado, abandonando a política de Trump de dar prioridade a fomentar acordos entre Israel e países árabes, internamente, dentro do Partido Democrata, o apoio a Israel parece estar a enfraquecer. Guy Benson é um comentarista em questões de política americana.
There's a new poll out in the last few days from YouGov that shows that when they ask Democrats which side of this conflict they sympathize more with, more Democrats say Palestinians than Israelis.
Há uma nova sondagem saída há alguns dias da organização YouGov que mostra que, quando perguntaram a democratas com quem simpatizam mais neste conflito, mais democratas dizem com os palestinianos do que com os israelitas. Eu penso que isto é uma mudança extraordinária a que estamos a ver no Partido Democrata. Penso que alguns da velha guarda permanecem pró-Israel, mas os mais jovens, mais vocais e em crescimento, na ala de esquerda progressista, decidiram ir para o lado dos palestinianos e, em alguns casos, amplificaram o que, na verdade, é propaganda do Hamas. Penso que os republicanos estão muito mais unidos nesta questão. Os independentes permanecem pró-Israel, mas há aqui uma verdadeira luta dentro do Partido Democrata nesta questão.
Independents remain heavily pro-Israel, but there is a real fight here in the Democratic Party over this issue.
Eram palavras do analista Guy Benson a falar à cadeia de televisão Fox. A notar, no entanto, que Joe Biden afirmou, e de forma clara e sublinhada, que o seu governo continua a apoiar o direito de Israel à autodefesa, embora tenha também tornado público declarações pressionando o governo israelita a pôr termo às suas ações armadas contra o Hamas. Na cadeia de televisão ABC, Sarah Isger, antiga porta-voz do Departamento de Justiça durante a administração Trump, disse que esta nova situação dentro do Partido Democrata é um problema para o presidente.
Joe Biden is stuck right now because the majority of Americans still support Israel.
Joe Biden está encurralado porque a maioria dos americanos ainda apoiam Israel, enquanto na base dos democratas vimos um enorme salto nesta questão, que se está a tornar numa questão partidária, uma questão em que os democratas poderão tomar a decisão de votar.
A administração Biden tem um problema, porque quando Israel se aproximou muito da administração Trump, isto tornou-se uma questão partidária.
When Israel became so close to the Trump administration, it became a more partisan issue.
Palavras da analista Sarah Isgar, falando à cadeia de televisão ABC e sublinhando aquilo que todos dizem ser verdade, a grande aproximação entre o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o antigo presidente americano Donald Trump. Para Dona Brasil, que foi presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, o apoio a uma solução de dois Estados vai continuar a crescer.
There is a rise in condemnation when Israel defends itself. There's a rise in people wanting to see a two-state solution.
Há uma crescente condenação quando Israel se defende. Há um crescente número de pessoas a quererem ver uma solução de dois Estados e pensa haver um grande apetite para que não só o presidente, mas também o primeiro-ministro israelita tentem trabalhar com os palestinianos, e isso vai continuar. Não vai parar.
And that is going to continue. That's not going to stop.
Palavras da antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Dona Brasil, a falar à cadeia de televisão ABC. Isto é, contudo, visto com ceticismo por alguns analistas que apontam para o facto de, durante décadas, tentar seguir essa via sem qualquer solução de compromisso. George Will é um comentarista do jornal Washington Post e também da cadeia de televisão ABC e teve a seguinte reação quando interrogado sobre essa solução.
I think it's inconceivable and probably has been for a while, but Israel still has no interlocutor who is not genocidal.
Isso é inconcebível e provavelmente já o é há algum tempo. Israel ainda não tem um interlocutor que não seja genocida, isto é, que não queira destruir Israel e destruir os judeus, porque são judeus. Alguém no Departamento de Estado, a tentar dizer algo anódido, acabou por dizer algo idiota ao afirmar que não há desculpas para a violência. Há sim, quando há pessoas a disparar rockets contra si. Esta foi a quarta guerra em Gaza. Há alguém que queira apostar toda a sua fortuna que não vai haver uma quinta guerra?
This was the fourth Gaza war. Does anyone here want to bet your net worth that there won't be a fifth?
Palavras de George Will. E a sua aposta só terá um resultado dado pelo tempo ou pelo sucesso ou fracasso das iniciativas americanas.
Da política para a saúde, no Dia de África, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que a Covid-19 agravou a crise climática e a farmacêutica Moderna garante que a vacina é segura para adolescentes. Ana Guedes.
Olá amigos, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, neste Dia de África, 25 de maio de 2021. Vamos falar de Covid-19, isto porque o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que a Covid-19 agravou a crise climática que afeta de forma desproporcional o bloco de países em desenvolvimento, o qual fazem parte os de África. Em mensagem alusiva ao Dia da África, Guterres disse que a pandemia expôs as desigualdades profundamente arraigadas e colocou em risco os ganhos de desenvolvimento conquistados com muito esforço em todo o continente. Guterres disse que a pandemia afeta particularmente a prestação de serviços básicos como saúde, educação, eletricidade, água e saneamento. O continente, que registou cerca de 3 milhões e meio de casos de Covid-19, segundo a Organização Mundial de Saúde, prevalecem desafios na resposta, influenciado pelo facto de ter recebido apenas 2% das vacinas disponíveis no mundo. Perante isso, António Guterres apela às nações desenvolvidas para que sejam solidárias com o continente e disponibilizem mais vacinas. O 25 de maio, o dia da fundação da Organização de Unidade Africana, em 1963, a predecessora da União Africana. Entretanto, a Moderna diz que a vacina Covid-19 é eficaz e eficiente e segura para adolescentes. A Moderna, uma empresa americana de biotecnologia, disse nesta terça-feira que testes recentes da sua vacina Covid-19 mostram que ela é segura e eficaz em adolescentes dos 12 aos 17 anos. A empresa diz que vai solicitar proximamente a autorização para a aprovação da sua vacina para ser dada aos jovens. Autorização de emergência. Num comunicado, a empresa detalha que os testes envolveram mais de 3.700 jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, que as descobertas preliminares mostram que a vacina desencadeia os mesmos sinais de proteção imunológica em jovens que em adultos e o mesmo tipo de efeitos colaterais temporários como braços doloridos, dor de cabeça e fadiga. No início deste mês, a vacina Covid-19, fabricada pela Pfizer-BioNTech, tornou-se a primeira aprovada para uso em adolescentes nos Estados Unidos e no Canadá. O regulador de medicamentos da Europa, a Agência Europeia de Medicamentos, está atualmente a analisar a vacina para uso em adolescentes na Europa. Tanto a Pfizer quanto a Moderna começaram os testes em crianças ainda mais novas, dos 11 aos 6 meses de idade. Este teste é mais complexo. Enquanto os adolescentes receberam a mesma dose que os adultos, doses menores serão necessárias para as crianças mais novas. Os especialistas esperam ver os resultados deste teste ainda este ano. E assim, amigos ouvintes, se despede Ana Guedes neste Dia de África, 25 de maio, com votos de uma boa semana de saúde para todos. Então, até para a semana, até lá. Um abraço para todos.
E chegou o momento de recapitularmos as notícias que marcam esta terça-feira. Aqui, outra vez, o João Santa Rita. Uma delegação do Bloco Regional da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, chegou a Mali um dia depois dos militares terem detido o presidente Ban Dao, o primeiro-ministro Mokhtar Ouane e o ministro da Defesa Suleimane Doucouré. Os três foram levados para o quartel-general dos militares em Kati. Uma declaração conjunta emitida terça-feira pela CDAO, Nações Unidas, União Africana e outros organismos internacionais apelou à libertação dos três, os quais foram detidos horas depois de terem anunciado uma remodelação do gabinete que deixou de fora dois membros dos militares. Enquanto isso, o homem forte do Mali, Assimi Goïta, em declarações lidas na televisão pública, disse que o presidente Ban Dao e o primeiro-ministro Mokhtar Ouane tinham sido destituídos das suas funções por tentarem sabotar a transição, o que prosseguiria normalmente e as eleições previstas terão lugar em 2022. Ndao e Mokhtar Ouane tinham sido escolhidos para chefiar um governo de transição civil no ano passado, um mês depois dos militares terem derrubado o anterior governo, derrubando o presidente Ibrahim Boubacar Keita. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que o governo vai pedir ao Congresso para aprovar 75 milhões de dólares em ajuda aos palestinianos em Gaza, na sequência do cessar-fogo entre o movimento Hamas e Israel. Falando após conversações com o dirigente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, em Ramallah, Blinken disse que o governo americano vai assegurar que o Hamas não vai beneficiar dessa ajuda. Anteriormente, em Israel, Blinken sublinhou o direito de Israel a se defender. Blinken avistou-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que agradeceu o apoio americano à sua autodefesa, mas avisou que qualquer novo ataque do Hamas será respondido poderosamente. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, vão reunir-se no próximo dia 16 de junho em Genebra, confirmou a Casa Branca. A porta-voz, Jen Psaki, disse que os dois dirigentes vão discutir questões prementes de modo a restaurar a estabilidade e previsibilidade nas relações entre os dois países. A Rússia e os Estados Unidos têm estado envolvidos em disputas relacionadas com a interferência eleitoral e ataques cibernéticos da Rússia, questões ligadas aos direitos humanos e ainda sobre o apoio da Rússia a separatistas na Ucrânia. O Kremlin disse que os dois líderes vão discutir as relações bilaterais, problemas relacionados com a estabilidade estratégica nuclear e outras questões, incluindo o combate à Covid-19 e ainda conflitos regionais. É provável que a detenção de um dissidente pela Bielorrússia, apoiada pela Rússia, após um avião comercial ter sido forçado a aterrar na capital Minsk, venha também a ser discutida. A líder da oposição da Bielorrússia, Svetlana Tsikhanouskaya, disse hoje que o dissidente, o jornalista Roman Pratasevich, foi agredido na prisão. As autoridades divulgaram um vídeo em que Pratasevich confessa estar envolvido em atividades governamentais. Os meios de informação estatais da Bielorrússia disseram que foi o presidente Alexander Lukashenko
quem pessoalmente deu ordens para o avião comercial que seguia para a Lituânia fosse forçado a aterrar em Minsk. A Organização Internacional da Aviação Civil disse que o incidente pode constituir uma violação do Tratado Internacional sobre Aviação. Companhias aéreas internacionais estão agora a evitar o espaço aéreo da Bielorrússia e aviões deste país poderão ser proibidos do espaço aéreo europeu. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha disse que o presidente Lukashenko vai ter que pagar o que chamou de um preço amargo pela ação. No Irã, o chamado Conselho dos Guardiões aprovou uma lista de 7 candidatos às eleições presidenciais do próximo dia 18 de junho, mas rejeitou a candidatura de várias prominentes figuras, incluindo o antigo presidente Mahmoud Ahmadinejad e o antigo presidente do Parlamento Ali Larajani. Entre os candidatos aprovados, conta-se o chefe do sistema judicial, Ebrahim Traisi, que é um aliado próximo do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, e que é agora tido como favorito para vencer as eleições. Um porta-voz do governo iraniano disse hoje estar otimista, entretanto, de que haverá em breve um acordo sobre o retomar do acordo nuclear de 2015. Negociadores do Irão e dos Estados Unidos e mediadores europeus iniciam hoje mais uma ronda de negociações que visam encontrar meios para os Estados Unidos levantar sanções ao Irão em troca deste país respeitar as normas do acordo nuclear. O porta-voz iraniano disse haver já acordo sobre questões principais e que as questões a resolver sobre o levantamento de sanções são pequenas. Contudo, o negociador-chefe da delegação iraniana avisou que há ainda questões importantes a serem resolvidas.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A administração Biden-Harris definiu uma abordagem ambiciosa e multifacetada para abordar as causas profundas da imigração ilegal ou do movimento transfronteiriço de pessoas de forma irregular, regulamentos ou acordos internacionais que regem a travessia de fronteiras internacionais. Essa abordagem envolve trabalhar com a América Central e outros governos parceiros, sociedade civil, setor privado e organizações internacionais para abordar as condições na região que obrigam tantas pessoas a fugirem dos seus lares em direção aos Estados Unidos. Durante uma reunião bilateral virtual realizada 26 de abril com o presidente da Guatemala, Alejandro Yamatei, a vice-presidente Kamala Harris disse que uma série de questões antigas são frequentemente referidas como causas básicas da imigração ilegal. Vemos para a questão da pobreza e, portanto, a falta de oportunidades económicas, a questão das condições meteorológicas extremas e a falta de adaptação ao clima, bem como a corrupção e a falta de boa governação, violência contra mulheres indígenas, LGBTQ e afrodescendentes, disse a vice-presidente. Harris acrescentou que os Estados Unidos planeiam aumentar a ajuda à região, fortalecer a cooperação visando gerir a migração de maneira eficaz, segura e humana. Além do nosso trabalho bilateral e os nossos esforços multilaterais, os Estados Unidos estão a construir uma estratégia abrangente com instituições internacionais, aliados em todo o mundo, fundações aqui nos Estados Unidos, o setor privado, bem como organizações comunitárias, acrescentou. A vice-presidente Kamala Harris anunciou, após a reunião virtual, que os Estados Unidos vão disponibilizar 310 milhões de dólares adicionais para ajuda humanitária e insegurança alimentar na região, visando atender as necessidades urgentes e imediatas. Este pacote inclui assistência humanitária para pessoas em El Salvador, Guatemala, Honduras e outros países da região. A ajuda humanitária inclui assistência alimentar de emergência, casas de saúde, exames para desnutrição, materiais de higiene e proteção, programas de recuperação económica e formação em resiliência para futuros desastres e choques climáticos. Por trás deste nosso trabalho está, obviamente, o facto de o hemisfério ocidental ser nosso lar coletivo e as pessoas que aqui vivem, nossas vizinhas, estão por perto e temos a responsabilidade, portanto, de nos engajarmos, disse a vice-presidente Kamala Harris. E ela concluiu: acredito que o trabalho, para ter sucesso, exigirá a participação de todos. E acredito também que isso exigirá vontade política e trabalho árduo para atingir os nossos objetivos, mas estou confiante de que podemos progredir e criar um sentimento de esperança para o futuro. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. assim terminamos esta emissão de hoje em português da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.